As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde. Ficou em prisão preventiva o responsável pelo brutal homicídio de um homem de 70 anos às mãos do enteado de 42 que atacou à facada na localidade de Roubaria, Conselho de Ferreira do Zêzere, na manhã da última sexta-feira. Na sequência da detenção em flagrante delito do suspeito do cometimento de um crime de homicídio, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, recolheu prova relativa às circunstâncias em que o referido homicídio ocorreu. A vítima mortal, de 73 anos de idade, era padrasto do suspeito, sendo o presumível autor um homem de 42 anos de idade, desempregado residente no Conselho de Loures. O crime foi levado a cabo com arma branca, tendo o autor abandonado o local e levado o seu filho, com cerca de um ano de idade, que se encontrava à guarda dos avós. Presente às autoridades judiciárias competentes, foi aplicada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Sinto-me Vivo, inserido no Plano Nacional de Fiscalização de 2020. A campanha, que decorre desta terça-feira e que se prolonga até 14 de setembro, tem como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para a importância de utilizarem sempre os dispositivos de segurança e integrará uma componente de sensibilização levada a cabo pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP com especial incidência no cumprimento das regras do Código de Estrada e legislação complementar relativas à utilização de dispositivos de segurança, designadamente o cinto de segurança, sistemas de retenção de crianças e capacete. No mês em que muitos portugueses retomam as deslocações para o trabalho e para a escola, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública sublinham a importância dos dispositivos de segurança. Utilizar sempre uma cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança devidamente instalada. Utilizar sempre o cinto de segurança em todos os lugares do veículo e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância. Usar também sempre o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai contratar serviços externos para apoio à atividade da veterinária do canil municipal. A decisão fica adversa ao facto de, no quadro de pessoal do município, não existirem funcionários com perfil adequado às tarefas que são necessárias desenvolver. Como explicava em reunião do Executivo Municipal, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, o quadro de pessoal está a necessitar de renovação, sendo que um quinto dos cerca de 600 funcionários da autarquia já tem mais de 60 anos.
Tanto eu como a Presidente já dissemos algumas vezes que estamos a ponderar um programa de pré-reformas no município para tentar que, de alguma forma, não só renovar o quadro pessoal do município, mas também adequá-lo mais às necessidades existentes dos vários serviços, não é? Hoje, se calhar, temos em alguns serviços pessoas a mais, para simplificar, e noutros pessoas a menos. Mas a sua requalificação não é assim tão fácil. E depois, nós temos, de facto, e era por isso que estava a focar esta questão das pré-reformas, temos andado a fazer esse trabalho, esse levantamento, e, por exemplo, nós temos este fator, acho que é bastante, este dado é bastante indicador, um quinto dos nossos funcionários tem mais de 60 anos. Temos 93 funcionários com mais de 60 anos. Portanto, isto mostra bem da faixa etária e que há muitas tarefas que, por mais que as pessoas até tenham boa vontade, mas já não dá. Portanto, nós temos tentado fazer isso. Já várias pessoas passaram pelo canil ao longo destes 2-3 anos, pelo menos. Mas a verdade é que não dá. Temos que ter alguém com outras capacidades, alguém, neste caso, a idade não devia ser um fator, mas neste caso também conta, portanto, alguém mais novo e alguém com muita vocação para trabalhar com os animais e tudo aquilo que, de facto, essa tarefa implica. E, portanto, foi por isso que acabámos por decidir agora, há algum tempo atrás, é melhor fazer uma aquisição de serviços. O contrato de canil. O contrato de canil é uma aquisição de serviços para apoio à veterinária, essencialmente apoio à veterinária, que é para 24 meses, para nós avaliarmos, ou seja, como sabem, desde janeiro temos uma nova veterinária, felizmente os serviços estão a funcionar bem, estamos a trabalhar muito mais em vários níveis e a conseguir realmente minorar muitos dos problemas que existiam. Mas a veterinária precisa de apoio. Nós andámos a fazer isso durante bastante tempo, a tentar fazê-lo de forma interna. Por exemplo, com funcionários que viessem dos SEMAS ou de outras áreas, tentar deslocar alguém, no fundo, um assistente operacional, é disso que estamos a falar, para não só apoiar a veterinária nas recolhas de animais, muitas vezes são animais pesados, é preciso mais que uma pessoa para os segurar, ou também mesmo no próprio canil, na limpeza das jaulas, em trabalhos de esterilização, de todos esses trabalhos. Não foi possível internamente, até porque é preciso perceber que é uma tarefa muito específica, portanto é preciso alguém que realmente tenha vocação, digamos assim, e portanto é nesse sentido, portanto é uma adjudicação de serviço para prestar apoio à veterinária, para avaliarmos e depois se decidir a melhor forma, de forma mais, enfim, de forma mais contínua.
Depois de registar no último sábado 2 novos casos de Covid em Abrantes e Tomar, dia em que a região ultrapassou a barreira dos 500 infectados, o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo não teve registro para novas situações no decorrer das últimas 24 horas. Nesta região, em 6 meses, a pandemia afetou 501 pessoas infectadas pelo vírus, das quais 15 morreram e 425 já recuperaram da doença. No Médio Tejo, Tomar registra um total de 136 casos positivos, seguido de Orém 117, de Torres Novas 70, Abrantes 53, Entroncamento 48, Mação 26, Alcanena 25 casos, segue-se depois Vila Nova da Barquinha com 12, Ferreira do Zezer com 8, Constância com 4 e Sardual com 2 casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Reis está a alertar a população do concelho para possíveis burlas relacionadas com a rede de abastecimento de água. O município informa que não há nenhuma empresa do setor das águas a realizar testes de análises à água da rede municipal. Todas as chamadas telefónicas que forem feitas com a finalidade de agendar visitas devem ser denunciadas junto da GNR de Vila de Rei. O município de Vila de Rei garante, mais uma vez, que a água que distribui é de boa qualidade e totalmente segura para consumo humano, como atestam as centenas de análises realizadas anualmente pelo município ao abrigo do Plano de Controlo da Qualidade da Água. A qualidade da água para consumo humano em Vila de Rei tem vindo a registar, ano após ano, melhorias constantes e sustentadas, alcançando em 2019 o valor de 100% de água segura na torneira do consumidor, o que, num quadro regulatório cada vez mais exigente, representa uma efetiva melhoria da qualidade da água nos últimos anos. Estes resultados reforçam a ideia de que não existe qualquer justificação para os consumidores adquirirem e instalarem sistemas de tratamento doméstico de água, vulgo purificadores, quando são abastecidos pela rede pública de abastecimento. No entanto, tem-se verificado nos últimos anos que algumas empresas tentam comercializar purificadores de água recorrendo a uma experiência enganadora e tentando assim convencer os consumidores da necessidade de tratamento adicional da água da torneira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como é do conhecimento público, o padre Rui Terezo sucede ao recentemente falecido padre Mário Duarte enquanto vigário das paróquias de Tomar. A decisão do bispo de Santarém, José Traquina, colheu o apoio generalizado da comunidade católica do Conselho de Tomar, que vem no padre Rui Terezo a continuidade no empenho e no trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 25 anos no Conselho pelo padre Mário Duarte. É também essa a análise que fica dos comentários de José Delgado e o Cristóvão recentemente na ERTS. Para o vereador José Delgado, o padre Rui Terezo representa uma sucessão natural que tem de acontecer para bem da comunidade católica do Conselho.
A substituição natural que tem que acontecer, eu penso que o padre Rui Terezo, de facto, e já conhecendo de alguma forma bem, e a sua forma de estar também é uma forma e um perfil muito vincado, e tem a matriz no seu perfil, penso que não se cometa um erro de trazer alguém que não conhece a Tomar e que venha aprender tudo. O pai de Rui Terezo, de facto, conhece o concelho, conhece as pessoas e tem muita força para lutar. Já estive em alguns projetos com ele e é muito bom e muito fácil trabalhar com ele. E conseguimos objetivos, de facto, muito interessantes. Eu penso que será a pessoa ideal neste momento. Ele, desde que está na Serra Junceira e nas Olalhas, ele consegue agregar a juventude e mais, conseguiu encher as igrejas. que é uma coisa que não é fácil nos dias de hoje. Ele, com a sua forma de estar, com a capacidade de envolver e responsabilizar, são dois momentos muito interessantes, e conseguir atrair as pessoas para cooperarem com ele, ele tem esta capacidade. Eu estive num projeto com ele em que isto aconteceu e foi um sucesso. Ele sabe gerir as diversas, sabe gerir fragilidades, aquilo que é positivo das pessoas, e sabe conjugar, de facto, tudo isto, e o resultado é positivo. Portanto, seria um erro se o Bispo indicasse outra coisa para tomar, porque ficaríamos todos a perder, porque temos aqui, de facto, também uma pessoa, cada um com o seu perfil, também tem reverência, também não fica satisfeito com pouco, e é isto que nós precisamos. Penso que a transição, se for assim, será mais suave e mais harmoniosa.
O vereador Hugo Cristóvão referia depois que é sempre difícil a substituição de qualquer pessoa com personalidade forte e vincada, como era no caso o padre Mário Duarte, mas reconhece também que o padre Rui Tereso tem igualmente essas características e capacidades.
Personalidades vincadas, os líderes fortes, para o bem e para o mal, têm sempre essa dificuldade para quem os segue, não é? Para quem os sucede. Mas isso, enfim, eu não sou de forma nenhuma praticante, e portanto aí a comunidade religiosa e a vigararia de Tomar terá esse papel pela frente. As pessoas não são insubstituíveis, tem que sempre dizer isto, como é evidente, não são insubstituíveis e não se pode estar dependente. É muito mau quando uma qualquer entidade, uma qualquer instituição ou uma comunidade está dependente de alguém. Portanto, quero acreditar que terá que ser assim, é a lei da vida, haverá essa capacidade. E o padre Rui, o padre Rui Tereso, que é quem substitui, vai substituir, devido a esta urgência, não sei, depois há decisões que são da Diocese, não sei se é uma substituição apenas provisória ou se será para continuar, mas pelo menos nestes próximos tempos é alguém que também de trato fácil, de uma pessoa também preocupada, que também vou conhecendo também já, enfim, bastante bem. Aliás, temos já articulado precisamente reunirmos, não só por causa do projeto da Igreja de São João, mas também num outro projeto da paróquia que o padre Rui tinha em mãos, neste caso nas Olalhas, da casa paroquial das Olalhas, ou do centro paroquial. E portanto, temos essa reunião agendada, e sei que é uma pessoa também preocupada e com certeza vai ter que saber agora liderar esta comunidade a esse nível, ao nível religioso, naturalmente.
Entretanto, o padre José Ricardo foi neste domingo, 6 de setembro, apresentado aos seus paroquianos de Junceira. O momento contou com as presenças do padre Rui Tereso e de diversos autarcas da União de Freguesias de Serra e Junceira, entre eles o presidente da Junta, Américo Pereira. Rui Tereso pediu que todas as instituições das paróquias de Junceira, Olalhas e Serra mantenham o espírito de colaboração e entreajuda para com o padre José Ricardo, como sempre tiveram para com ele ao longo destes últimos 4 anos. Também neste domingo, o padre Sérgio Santos despediu-se dos tomarenses. O padre Sérgio Santos vai tomar posse nas suas novas paróquias no dia 20 de setembro, às 10 horas, com missa tomada de posse do novo parco em Gansaria, Vigararia de Rio Maior, e depois às 12 horas, missa e tomada de posse do novo parco em Alcobertas, também na Vigararia de Rio Maior.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da Federação de Santarém do Partido Socialista, Hugo Costa, defende que o Estado tem de dar o exemplo com investimento público de qualidade numa fase crucial de recuperação económica para o país, fragilizado pela pandemia da Covid-19. O Estado tem de dar o exemplo com investimentos de qualidade na ferrovia, nas energias renováveis, na economia verde e na nova economia digital. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara que permita combater as desigualdades, sublinhou Hugo Costa, que é também deputado e coordenador do PS na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. A intervenção foi feita durante a Conferência Nacional do PS, no âmbito do painel Recuperar Portugal, dedicado à economia. O evento decorreu em Coimbra e reuniu dirigentes com funções executivas e eleitos com representação parlamentar nacional e europeia.
Portugal respondeu e bem à questão pandémica, mas também, se me permitem, demonstramos que economia e saúde não são incompatíveis. Temos de olhar a saúde e como a economia como dois vetores que não podem ser incompatíveis. Só podemos ter uma efetiva recuperação económica se tivermos uma efetiva recuperação pandémica. Uma situação pandémica positiva é uma situação que permitirá uma efetiva recuperação da economia. No momento em que muitos daqueles que hoje dizem que o Estado devia ter feito mais aquela intervenção ou menos aquela intervenção, muitos desses que hoje criticam essa intervenção, no passado diziam que era preciso menos Estado. Mas o Estado demonstrou que soube estar presente no momento certo. Foi assim com medidas de enorme alcance económico e social, como o caso do layoff simplificado, que garantiu a manutenção de centenas de milhões de postos de trabalho. Mas também em medidas como as moratórias, quer dos empréstimos, quer também dos arrendamentos. Mas também medidas como colocar o sistema financeiro, que muitas vezes não esteve do lado certo da história, a colocar também respostas nos milhões de euros, nos 14 mil milhões de euros que foram possíveis disponibilizar a nível de fundos. Por isso, também aí, o Estado esteve do lado certo e esteve do lado certo a dar as respostas. Hoje, é necessário continuarmos esse processo. O Banco de Fomento, o investimento público é crucial neste contexto. Só podemos responder com uma efetiva capacidade económica se o Estado der o exemplo. E o Estado tem de dar o exemplo com o investimento público. Com o investimento público de qualidade, como o caso da ferrovia, como o caso também das energias renováveis, como uma nova economia verde e uma nova economia digital. Já aqui foi falado muito do 5G. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara, que permita combater as desigualdades. Porque, como já aqui foi dito, esta situação pandémica também demonstrou que existiam muitas desigualdades. Que existia um país em que nem sequer o 2G funcionava, nem sequer o 3G funcionava e estamos aqui a discutir o 5G. É preciso responder. É preciso dar uma total cobertura mínima de banda em todo o território. Porque se nas grandes cidades e nas grandes áreas metropolitanas, muitas vezes, a cobertura de rede é total, temos concelhos em que no próprio sete de concelho não existe uma boa cobertura de rede. E isso, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não pode ser minimamente aceitável para nós socialistas. E este é um combate. Um combate que devemos fazer pela igualdade e pelo desenvolvimento.
Na recente reunião ordinária pública do Executivo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere foi deliberado um conjunto de auxílios, tendo em consideração o ano letivo que se avizinha. Dentro destas ajudas, registo para o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades a todos os alunos do primeiro ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no Conselho de Ferreira do Zêzere. A atribuição de auxílios económicos no montante de 16 euros por aluno para aquisição de material escolar aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, cujos progenitores sejam também recenseados no Conselho. Pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do segundo ciclo, suportados pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados em Ferreira do Zêzere, cujos alunos se encontrem inscritos no agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere, e ainda o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do terceiro ciclo e secundário, incluindo os alunos residentes em concelhos vizinhos que optem por vir estudar para Ferreira do Zêzere. No conjunto de apoios há ainda a comparticipação em 50% dos cadernos de atividades dos alunos cuja área ou curso não exista na Escola Pedro Ferreira, que estudem fora do concelho. Os referidos apoios serão atribuídos mediante a apresentação de cópia das faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação elaborada pelo município, à qual deverão ser anexos os documentos solicitados na mesma, até 16 de outubro, procedendo o município de Ferreira do Zêzere ao reembolso destas verbas até ao dia 11 de dezembro de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar empatou a duas bolas na deslocação ao Reduto do Paço de Arcos, em jogo a contar para a primeira jornada da Liguilha, de apuramento de subida à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões estiveram sempre de olhos colocados na vitória, mas ficaram-se pelo empate num jogo construído na segunda parte. Os navantinos marcaram primeiro por Ivo Silva, com reação dos pacenses, que deram mesmo a volta ao texto. O empate para o Sporting Tomar surgiu por intermédio de Xanoca. Segue-se nesta quarta-feira a recepção aos Tigres de Almirim, em jogo da segunda rodada. A ERTE fará o relato a partir das 21 horas. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.